abrir nossa Bíblia em Mateus 4? Mateus está facinho. É o primeiro livro do Novo Testamento. A Bíblia ela é dividida em dois testamentos, no Velho Testamento e o Novo. O Velho vai de Gênesis até Malaquias. E o Novo vai de Mateus até Apocalipse, né? Então, achando Mateus, você já achou o Novo Testamento. Capítulo 4. Capítulo, gente, é o número preto grande, né? Versículo é o número preto pequenininho. A gente precisa aprender isso, né? A gente não nasceu sabendo. Então, capítulo 4, aquele número grande, 4, e o versículo pequenininho. Ainda bem que hoje eu vim sem óculos, mas vim com a minha Bíblia de letra gigante. Que bom, né? Dá para ler aqui. Versículo 1, diz assim: então foi conduzido Jesus, Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste atenção aí que Espírito está com letra maiúscula, não é? Letra E. Começa a palavra Espírito com letra maiúscula. E diabo está com D minúsculo. Toda vez que você vê demônio, você vai ver com letra minúscula. Mas quando você vê falar de Deus, os nomes de Deus, Espírito Santo, Senhor, tudo com letra maiúscula, viu? Até isso é importante saber, a gente saber, né? Então, foi conduzido Jesus pelo... Esse Espírito não é o Espírito do homem e nem o Espírito maligno. Está falando que é o Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, o diabo, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo, aí letra minúscula, o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás... Olha aí o Senhor com letra maiúscula e Deus com letra maiúscula. O Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, se ajoelhar e me adorar. Né? Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pois a tua palavra, ela é a verdade, Senhor. Queremos, Pai, que nesta noite o Senhor fale conosco e o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ai, como Jesus sofreu por nós, né, irmãos? Como sofreu Jesus por nós. Eu estou sentindo uma dor no meu braço esquerdo, direito aqui. Eu levei acho que umas 5 espetadas. Estava cortando hoje é um coqueirinho desse tamanho que tem lá em casa. E ele dá umas folhonas assim. E aqui embaixo, aqui no final da folha, onde está no tronco, assim, tem uns espinhos desse tamanho, assim, ó. Eu nem sei como é que chama aquele coqueirinho lá, mas eu sei que tá lá. E eu fui cortando, né? Cortando, jogando no chão. E olha que eu levei umas 5 espetadas e não percebi. Acho que o sangue estava quente. Quando o sangue esfriou, como é que mais dói? E eu fiquei pensando. Agora, na hora que eu cheguei aqui, que eu passei a mão assim, começou sentindo aquela dor enjoada, né? Você já imaginou os cravos que Jesus recebeu em suas mãos por nós? Você já parou para pensar nos espinhos da coroa que colocaram na cabeça dele, cravaram no couro cabeludo dele, por causa de você, por causa de mim, né? Ficou ali 6 horas pendurado naquela cruz, das 9 da manhã até as 3 da tarde, por você e por mim. É muito amor, né? Jesus é vencedor, amém, gente? Por que que Jesus é vencedor? Certamente alguém, quando pergunta por que que Jesus é vencedor, a gente já responde, porque ele morreu pela humanidade. Mas Jesus é um grande vencedor, não é porque ele morreu. Porque se ele tivesse morrido, não seria diferente de qualquer outro ser humano. Mas a diferença é que ele morreu, mas ele voltou. A vitória de Jesus, que é a nossa vitória, ela só se concretizou, porque ao terceiro dia, ele voltou e disse: vencida está a morte. Amém, meus irmãos? Então, por isso que nós somos vencedores também. Bom, gente, nesse texto aqui, o que que nós podemos aprender aqui hoje para a nossa vida? Nós estamos vivendo num mundo muito consumista, né? Um mundo onde aquilo que está no momento é o que muitas vezes dita regras da nossa vida. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Agora é o tal do Twitter, né? Agora é Twitter. Todo mundo, ou a maioria das pessoas agora, estão querendo ter esse negócio do Twitter. Até eu já tenho. Se você quiser me twittar, ou se você quiser me seguir, é PR Marcos Soares. Só isso. PR Marcos Soares. Pastor Marcos Soares. Acho que veio um arroba antes, né? Eu não sou muito... Eu sei que eu já tenho, acho que 80 seguidores já. Que estão me acompanhando. Todo dia eu entro lá, deixo umas mensagens, respondo para alguns lá. É muito legal. Mas você já parou para pensar como a gente é, muitas vezes, manipulado? Às vezes é por um programa de televisão, né? Qual é o seu talento? Outra hora é... CQC, né? É CQC. Outra hora, outros é pânico. É, né? Outra hora é... Por exemplo, agora quando nós chegamos na Copa do Mundo, nesses 2 meses aí que teve a Copa, nunca se vendeu tanta TV de LCD como se vendeu agora nos dias da Copa do Mundo. Eu vou fazer uma pergunta por fazer. Faça ou não faça? Quem comprou uma aqui? Quem comprou uma TV? Ninguém? Ah, opa! Ninguém comprou? Eu comprei. Para a igreja, olha lá. Aquela lá em cima. Ah, mas eu comprei uma para mim também. E eu já comprei com aquele negócio de sinal digital embutido. Olha, você está vendo? A gente é movido pelo momento. A gente é movido pelo momento. Há um tempo atrás aí, o que era muito era o Orkut, né? Ainda é, né? É Orkut, é MSN, é internet. Olha, nós somos muitas vezes levados pelo momento. Pelo momento. E não adianta. Sempre é assim. Daqui a pouco vem uma moda. Quem lembra da moda da calça boca de sino? Caramba, como tem gente velha aqui. Tô brincando, pessoal. Mas ó, em 70, em 1970, 72, eu era pequeno, porque eu era bebezinho, né? Eu nem tinha nascido ainda. E o meu irmão fazia uma roupa para ele, fazia no alfaiate, mandava fazer para ele, fazia para mim, da mesma cor. E a gente saía junto, né? Ele com uma calça boca de sino aqui e eu também, com a camisa amarrada aqui. Lembra que amarrava a camisa aqui? E um cinturão desse tamanho. E aquele sapatão. Já lembra? Salto carrapeta. Aí, ó. Depois já veio aquela moda com a calça apertada, a boca apertada. A gente dizia assim, quando a gente anda, o pessoal que andava com aquelas calças boca de sino, tal, aquele sapatão, né? Se você visse alguém com uma roupa, uma calça assim, você ia dizer, você vai pular brejo? Pular brejo, catarrã. Era o maior barato, tirava o maior sarro das pessoas. Né? Tinha a época do Black Power. Cabelão, que o povo andava com uns garfos assim, ó. Né? Quem tinha o cabelo mais, andava com o cabelo desse tamanho mesmo. Mas aí vai passando. E outras vem vindo. E vai saindo, e outras vem vindo. E a gente acaba, sabe, ficando no mundo onde existe uma crise de identidade. Essa é a grande verdade. Você não sabe mal o que você põe. Tem hora que a gente não sabe se aquela roupa que a gente está vestindo, de repente, é o que está. Será que eu não vou dar uma bola fora? Porque a gente fica muito preocupado com aquilo que as pessoas impõem para a gente. Quando, na verdade, Deus não está preocupado com nada disso. Né? Eu já vi alguns dizer assim, acho que se Jesus estivesse aqui, até eu já disse algumas besteiras também, né? Acho que Jesus estivesse aqui, acho que ele ia usar jeans, acho que ele ia ter um laptop e ele ia entrar na internet, ele ia twittar e não sei o quê. Ô, irmão, será que Jesus ia realmente ser guiado por aquilo que as pessoas ditam, por aquilo que a moda dita, a grife dita? Eu vou ser bem franco para você, irmão. Quanto a isso, eu não tenho problema. Eu não tenho esse problema de ter que andar com roupa de marca. Mas tem pessoas que ela não consegue andar se não tiver uma roupa de marca. Nada contra, eu não tenho nada contra. Mas eu também não tenho problema com isso. Eu não tenho problema de usar uma calça de 20 conto. E não estou nem aí. O que os outros vão pensar se a minha calça custou 19, custou 14,99? Se o tênis que eu comprei na 25 de março, se eu comprei no shopping 25 do Liu Hong Xinkong Xingahai, sei lá qual é o nome dele lá. Não estou nem aí, irmão. Está entendendo? Assim, eu sou muito franco nessa área, né? Se eu gostar de uma roupa, e eu gostei, se eu tiver o dinheiro eu compro, para mim não importa. É evidente que eu sempre procuro pegar os melhores preços. Desde que eu me sinta bem. Porque eu não estou me vestindo assim para as pessoas, estou me vestindo para mim mesmo, para minha esposa, para mim, ué. Desde que eu me viste de uma forma que eu agrade a Deus também com a minha roupa, porque eu não estou, né, trazendo escândalo, não estou, né? Mas aí, essa crise de identidade, Jesus não teve esse problema. Aí você diz, mas por quê? Porque Jesus era filho de Deus? Não, porque Jesus era o cara. Jesus sabia quem ele era. Só que Satanás, ele sempre vai vir nos tentar. Satanás sempre vai vir procurar em nós, para saber se realmente nós sabemos quem nós somos. O que nós queremos e o que nós temos. Veja, se nem Jesus escapou da tentação do diabo, quanto mais eu e você, né, irmão? Quanto mais nós que estamos aqui. Se nem Jesus escapou da tentação do diabo. Agora, sabe o que é interessante? Eu não sei se você já prestou atenção ou não. Não sei se você já prestou atenção. O diabo tenta Jesus O que que Jesus fez um pouquinho antes de ser tentado pelo diabo? Olha na sua Bíblia aí no capítulo 3, sobe um pouquinho os seus olhos aí. O que que está falando aí? Qual é o texto antes da tentação?
O batismo de Jesus, não é isso? Então, vamos dar uma lida aqui no batismo de Jesus, que é depois a sequência da tentação, né? Então diz assim, ó. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, não queria, né, batizar Jesus, dizendo, eu que careço ser batizado por ti e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, ó, o céu se abriu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Amém, meus irmãos? Agora veja o versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia, olha, o Deus abriu o céu e falou, irmão, e todo mundo ouviu. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Comprazo quer dizer em quem me alegro, ou que me dá muita alegria. Deus abriu o céu e falou e bradou. Este é, repita comigo, este é, vai depois de mim, perdão, este é. De novo, este é, o meu filho amado, que tanta alegria me dá. Aí, depois dessa experiência maravilhosa que Jesus teve, de ser batizado por João, de ver o céu se abrir e o Espírito vir sobre ele como pomba, e Deus falar, e todos que estavam ali ouviram o Deus falando, este é o meu filho amado, que tanta alegria me dá. Quando depois que isso acontece, o Espírito Santo pega Jesus, e aí Jesus já está 40 dias em jejum, e o Espírito Santo leva ele para ser tentado, provado. Todos nós, irmão, somos provados. Somos levados também para ser provado. Né? A Bíblia diz que somos aqui, que nós somos levados como ovelha para o matadouro, falando de Jesus. Mas nós também somos levados como ovelhas para o matadouro, todo dia. E glória a Deus que o Senhor está conosco, amém? E quando Jesus chegou ali, levado pelo Espírito Santo, o tentador chegou a ele. E qual foi a primeira coisa que o diabo falou para Jesus, gente? Qual foi a primeira tentação? Jesus estava com fome, o que ele falou? Como é que é? Ó! Olha o que ele falou para Jesus. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ué. Irmão, vamos parar um pouquinho aqui. Crise de identidade é a pior coisa que tem na vida de uma pessoa. Que ela não sabe quem ela é. Que ela não sabe para onde ela vai. Que ela não sabe aonde ela quer chegar. É a pior coisa que tem na vida de uma pessoa. O diabo chega para Jesus e diz, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Irmão, Jesus não podia transformar aquela pedra em pão só para mostrar para o diabo que é o seguinte, meu, você está achando o quê? Está pensando, está brincando com alguém? Jesus podia fazer isso e podia ter feito muito mais. Mas se Jesus tivesse feito aquilo, ele teria anulado a sua própria identidade, quem ele era. Porque, na verdade, ele sabia quem ele era. E o fato de Deus ter dito ali, este é o meu filho amado, acabou. Deus já falou. Eu não preciso provar mais nada para ninguém. Eu não tenho que provar nada, nem para o diabo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, para onde eu estou indo, aonde eu quero chegar e com quem eu vou chegar, eu não preciso provar nada. O diabo disse, se tu é, mas se tu és o quê, cara? Você é tonto. Eu sei quem eu sou. Ele acabou de dizer agora quem eu sou. Este é o meu filho. E quem disse não foi nada mais, nada menos do que o Deus Todo-Poderoso Pai. Que está sentado no trono, revestido de toda a glória e toda a honra e todo o poder e todo o louvor. Se Jesus falasse assim, diabo, é o seguinte. Você está pensando o quê? Você não ouviu, você não sabe? Meu pai lá no Jordão, você não sabe o que meu pai falou? Mas nem satisfação Jesus deu para o diabo, porque ele não merece satisfação nossa. Porque se ele chegasse para o diabo e dissesse, diabo, você está com algum problema, você tem alguma demência, você tem algum problema de esquecimento, você tem algum problema de surdez, você não estava há 40 dias atrás no meu batismo, eu sei que você estava lá, você também ouviu aquela voz que meu pai falou, não ouviu? Este é o meu filho amado, você é doido! Mas irmão, Jesus não perdeu tempo nem de falar isso para o diabo, sabe por quê? Porque se ele falasse isso para o diabo, ele estaria colocando em dúvida aquilo que Deus falou. Ele estaria colocando em dúvida aquilo que Deus falou. Ô diabo, peraí, você está perguntando se eu sou filho de Deus? Mas ele falou que eu sou filho dele. Não, irmão. Ele nem falou nada. Ele já chegou dizendo, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E se você quer saber, a boca do meu pai, né, mais ou menos assim, olha, a boca do meu pai quando fala, está falado. E se ele diz que nem só de pão vive o homem, eu não tenho que transformar pedra em pão, porque eu não vivo de pão, o homem não vive de pão, mas vive da palavra. Irmãos, você sabe que quando eu estava meditando nisso aqui, eu falei, puxa vida, que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Quantas vezes na nossa vida, e às vezes todos os dias da nossa vida, a gente quer provar para as pessoas que nós somos crente, que nós somos salvos em Jesus Cristo, que nós somos diferentes. E não temos que provar nada. Nós temos apenas que viver e saber quem nós somos. Nós temos que levantar todos os dias da nossa vida, agradecer a Deus, Deus, obrigado por aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Senhor, obrigado porque eu não estou em crise de identidade. Eu não levanto um dia sabendo que eu sou salvo em Cristo Jesus e outro dia em dúvida, será que eu sou salvo em Cristo Jesus? Será que vale a pena viver com Jesus? Obrigado, Deus, porque eu tenho minha identidade definida. Eu sei para onde eu quero ir. Eu sei que o Senhor está me aguardando. Eu não estou aqui, eu não estou vivendo nesta vida em função das coisas que eu tenho e que estão ao meu redor. Eu estou aqui apenas cumprindo um propósito, um tempo do Senhor aqui. Porque a minha morada, o Senhor já falou que não é aqui. Minha morada é com o Senhor. E eu quero juntar tesouro, não é nesta terra onde o ladrão rouba, onde a ferrugem corrói, onde a traça rói. Não, eu quero juntar o tesouro, o meu tesouro, que é o tesouro que o Senhor quer que eu ajunte, um tesouro no céu. Fazendo a tua obra, testemunhando para as pessoas aquilo que o Senhor já falou que eu sou em Cristo Jesus. Falando para as pessoas deste reino maravilhoso. Falando para as pessoas que deste Deus que quando nos salva mesmo. E não deixa nenhuma sombra de dúvida. E a gente não tem que viver perguntando, irmão, e aí, como é que você acha que está a minha vida? Você não tem que levantar de manhã e perguntar para sua mulher, ô mulher, como é que você acha que eu estou? Você não tem que estar correndo atrás de profecias para saber o que você tem que fazer, porque na verdade você já sabe o que você tem que fazer. Porque você sabe quem você é e você sabe o Deus que você serve. E você sabe da onde você saiu e que voltar para trás, jamais. Porque nós não andamos mais para trás, nós andamos para frente. Nós prosseguimos para o alvo. Não é isso, irmãos? Se ele tivesse falado para o diabo, olha diabo, peraí. Você está perguntando se eu sou filho de Deus? Você não ouviu, não? Não, irmão. O que Deus falou é decreto. Repita isso comigo, diga. O que Deus fala é decreto. É, o que é um decreto? É uma lei, é irrevogável, é um princípio. Princípio não se questiona, princípio não se negocia, princípio se cumpre. E tudo está debaixo daquilo que Deus fala. Todas as coisas são sustentadas pela sua palavra. A Bíblia diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E todas as coisas estão sustentadas pela sua palavra. Olha para o seu irmão e diga, você está sustentado pela palavra. O que é estar sustentado? Você está em pé. Por causa da palavra que ele já decretou. Palavra de vida sobre você. Isso nos dá uma perspectiva, irmãos, de que nós não temos que viver mais choramingando pelos cantos. Isso nos dá uma perspectiva de que agora, já que ele disse quem nós somos, o que nós temos e para onde nós vamos, com quem nós não temos mais que ficar chorando, nós não temos mais que andar em dúvida, nós não temos mais que colocar a palavra de Deus em xeque, não. Nós não temos que ficar questionando Deus. Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que minha vida está assim? Por que está com... Isso é crise de identidade. Porque quando você sabe, meu irmão, quem você é, porque ele já disse quem você é, você vai, olha, vai passando pela luta, vai passando pelo vale, vai passando por qualquer que for situação, você está em pé, de cabeça erguida, sem nenhum problema. Porque você sabe. Você sabe, meu irmão, o que o Senhor fez na sua vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Nossa alegria é uma alegria porque nós sabemos o que ele fez. E ele fez grandes coisas. Grandes, porque Deus não faz coisas pequenas. Olha o que Deus fez na sua vida. Limpou, curou, salvou, tirou você da lamaçal de pecado, tirou você das drogas, tirou você da prostituição, tirou você de uma vida do crime, do roubo, tirou você de uma vida que ninguém te dava nada, meu irmão. Fez de você alguém. Fez de você uma pessoa importante. E quer que te diga uma coisa? Não olhe para trás, nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a Bíblia diz, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, e como diz a Bíblia para a mulher de Ló, nem para trás, é que você só tem uma saída agora, é olhar para frente. É o que Deus quer que você faça, olhar para frente. Sabendo que aquele que te chamou das trevas, ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele tem prometido na sua vida. Ó, Deus de promessa. Deus tem promessa para todos nós aqui. Para uns ele promete uma coisa, para outros outra. Mas a promessa principal é que um dia nós subiremos e estaremos junto com ele. Ó. E que vale a pena viver com ele. E que não vale a pena a gente ficar olhando para as circunstâncias da vida. Porque as circunstâncias estão aí. Fome você vai ter. Jesus estava com fome. Transforma a pedra em pão. Não, nem só de pão vive o homem. Está escrito. Nem só de pão vive o homem.
Necessidade todos nós teremos, gente. Talvez você aqui hoje está passando necessidades. Talvez aqui você hoje está vivendo numa casa onde as pessoas já disseram, eu quero essa casa, você tem que sair. E você olha e diz, puxa vida, Senhor, eu não tenho aonde morar. E o Senhor olha para você e diz, quem te falou que você não tem aonde morar? Se Jesus já foi preparar para você uma morada. É. A gente se desespera tão fácil. A gente entra em crise tão fácil. Por causa de uma coisinha tão pequena, que para nós é algo tão grande. E quando na verdade o Senhor está dizendo o seguinte, olha, isso aqui, essa luta é passageira. E ela é apenas para te fortalecer ainda mais. Para que você esteja firme para receber aquilo que eu tenho para entregar na sua vida. Olha para o irmão do teu lado. O da frente, atrás, olha aí, diga assim, irmão, não desanima. Porque ele já prometeu. E ele fez promessa na sua vida. Ele já falou quem você é. Nós cantamos aqui, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você é importante para Deus. Porque quando Deus te fez, Ele te fez a sua imagem. E quando Ele olha para você, Ele lembra dEle mesmo. Quando Ele olha para mim e para você, Ele lembra dEle. Aleluia. Por isso que Ele nos ama tanto, irmãos. Se tu és o Filho de Deus, olha aí. Lança-te daqui para baixo. Está escrito, os seus anjos vão dar ordem ao teu respeito para te tomar nas mãos. Ó, Satanás. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não falou meu Deus, falou teu, viu diabo? Porque Deus é Deus até do diabo. Queira ou não queira, o diabo vai ter que se curvar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Olha, Deus. Irmão. Olha, Deus colocou o Espírito Santo em nós. Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Nós não temos espírito de orfandade, de abandono. Nós não ficamos abandonados. Até porque a Bíblia diz, se o teu pai e a tua mãe te abandonar, eu, o Senhor, todavia não te abandonarei. Nós recebemos o espírito de adoção. Jesus disse, vocês não ficarão órfãos. Eu vou, e eu indo, eu vou mandar o Espírito Santo, e Ele estará com vocês para sempre. Aleluia. Está em nós, nos guiando em toda a verdade. Está em nós, nos lembrando de tudo aquilo que Jesus falou. Está em nós, nos consolando. O Espírito Santo nos consolando. Sabe o que quer dizer isso? Que alguém, para alguém consolar, essa pessoa deve estar passando por algumas dificuldades, porque não existe um consolo para alguém que não está precisando. Então, se você estiver passando um problema, você está dentro da palavra. Se você estiver passando por uma luta, glória a Deus, você está vivendo o Evangelho de Cristo. No mundo tereis aflição, mas o Espírito Santo vai te consolar. Ele vai pôr a mão no teu ombro e dizer, não, você não está sozinho, eu estou com você, vamos caminhar. Não te deixarei, vamos aí, você vai passar por ela, bora. Você é importante, você é vencedor, você é mais do que vencedor em Jesus Cristo. Ele já falou que você é mais do que vencedor. Frente, vamos, levanta a cabeça. Lembra aí do que Paulo falou. Você não lembra o que o Paulo escreveu quando eu inspirei ele? O Espírito Santo falando para você. Vamos caminhar, vamos caminhar. Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Deus que está em Cristo? A luta, a fome, a espada, a dor, a morte, a altura, a profundidade, os anjos, os demônios. Nada destas coisas poderá te separar. Vamos, vamos, vamos. Bate o nome do teu irmão e diga, vamos, 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 meu filho. Sem crise, sem crise. Você não vive por aquilo que as pessoas te dizem. Você vive daquilo que Deus já falou. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela aurora. A alegria vem no amanhecer. Ah, o choro pode durar a noite inteira, irmão. E quem que nunca teve uma noite de choro, um dia de choro? Mas a alegria também virá. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Luta, não tem problema, vamos ter. 1.000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, é tiro para todo lado. Serão, olha, 11.000. E você não vai ser atingido. Você vai passar por 11. 11 vai cair do 11, 10 mil vai cair de um lado, 1.000 vai cair do outro. E você só está passando e você só vai ouvir o barulho. Zum, zum. E o Espírito Santo de Deus estará cobrindo você, meu irmão. Porque Deus já falou isso. Glória a Deus. Ah, pastor, mas falaram para mim. Estão falando de mim. Estão falando, deixa que fale, deixa que pense, não estou fazendo nada. Deixa que fale, deixa que pense. Meu irmão, aqui olha o que Deus pensa de você, o que Deus fala de você. Temei, não ao homem, mas aquele que pode mandar a tua alma para o inferno. Temeu o homem? Não, irmão, você não tem que mostrar nada, provar nada, né? Não, você tem que provar para Deus. Você tem que ouvir Deus dizer, este é meu filho amado que dá alegria para mim. Você tem que ouvir, sentir o amor de Deus, o carinho de Deus, o envolver do Espírito Santo na tua vida, dizendo, ah, como eu te amo, como você é precioso. Sabe que hora que você vai ouvir essas coisas? É na hora que você passar pela prova, como passou Jesus. É naquele momento que você está muitas vezes sozinho, sem estar ninguém perto de você, é lógico, só Deus está ali, né? Porque ela, como diz lá em Jeremias, estava lendo Jeremias 16, 17, capítulo 16, 17, falando, vocês estão achando que vocês podem esconder as coisas de mim? Nada fica escondido aos meus olhos. Irmão, nós não podemos esconder nada aos olhos de Deus. É nessa hora que você está sozinho, sabe? Nessa hora que você tem que mostrar que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, e que você não negocia com o pecado, que você não negocia com as trevas. Quando você passa por uma situação como essa, você sai mais forte do outro lado. E você ouve Deus dizer, valeu filho, você é meu filho amado, que tanta alegria me dá. Oportunidade para fazer coisas erradas. Oportunidade para fazer tudo aquilo que o diabo quer. Mas você tomou a decisão. Porque você não é guiado pelos outros. Sabe? Sabe aquele, como é que chama aquele negócio lá? Que você vai no play center e se joga assim. Como é que chama aquilo? Hã? O que é? Como que é? Bang bang. É esse negócio aí, gente. Sobe lá em cima e se joga de três. Quem já foi nisso? Quem já foi? Olha os corajosos. Parabéns. Pergunta para mim se eu já fui. Necas titibiribas. Never. Nunca. No. Ei, eu não pulo não. E pastor? E aí, vai amarelar? Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que me jogar de 500 metros de altura para provar. Agora, se você pulou, que nem o irmão corajoso e outros aí, eu admiro, glória a Deus, assim, mas sinceramente. Aí eu fico pensando, se aquele negócio quebra, meu Deus do céu. Eu não, eu vou pular. Eu não quero pular. É, mas se não pular, não faz parte do time. Quem disse que eu quero fazer parte de um time do teu time? Quem falou? Eu não sou guiado por aquilo que você fala, filho. Eu sou guiado por aquilo que Deus fala. Eu não tenho problema que para ser aceito por uma minoria, eu tenho que fazer uma loucura. Eu não preciso fazer nenhuma loucura, porque eu já fui aceito por Jesus. Eu já fui aceito, irmão. Eu já fui aceito. Para entrar no clube do Lambi Lamba, Lamba Lamba, como é que é? Os nerds lá. O... Hã? Já assistiu o filme dos nerds? Nunca assistiu? Não perdeu nada. É. Mas tem que fazer umas loucuras, umas besteiras. E ela... Não, irmão. Eu não preciso ser aceito por ninguém, porque Jesus já me aceitou. O que eu preciso é me aceitar. Não é? Eu me aceito do jeito que eu sou. Hoje, magro. Fazer o quê? E com a minha baita barrigona aqui, ô barriga. Que eu, às vezes eu olho assim e falo, Jesus, nunca tive problema com a minha barriga, mas nunca mesmo, e nenhum tipo de problema, nunca tive, não tinha que andar assim, já vi que tem cara que dá uma murchada na barriga e fica 3 horas assim, nem conversa, como é, fala, ô irmão, relaxa, irmão, solta a barriga. Ainda mais quando está perto das moças, né? Se o cara é solteiro. Ó, Jesus já me aceitou, viu? E ele me aceitou como eu sou. Que Jesus maravilhoso, irmão. Zaqueu, desce daí depressa que hoje eu vou pousar na sua casa. O camarada roubava, ele defraudava, roubava, entendeu? Roubava os pobres. Pecador. Tão verdade que os fariseus olharam e falaram, você vai entrar na casa desse homem pecador? Mas eu vim para os doentes, eu não vim para os bons. Veja, irmãos. Que Jesus que nos aceita do jeito que nós somos, e é lógico, ele nos aceita do jeito que nós somos e fala aquilo que ele quer que nós sejamos. Olha, ele nos aceita do jeito que nós somos e diz, olha, eu quero que você seja isso, vencedor. E aí sem crise, né? Como é que eu faço, Senhor? Me segue. Me segue e você não andará em trevas. Me segue e você vai ter água para você beber. E a água que eu te der vai fazer em você uma fonte. Vai jorrar de dentro de você. Você vai se tornar uma fonte de águas vivas. Como pode isso? O meu espírito vai entrar em você e eu vou fazer isso através de você. Mas falaram para mim que eu não sirvo para nada. Não, mas eu, quem falou de você não sabe nada de você porque não foi ele que fez você. Mas aquele que fez você, aquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, está dizendo para você que vai usar a sua vida e vai fazer você um instrumento na mão do Senhor. Ô, irmão, glória a Deus. Glória a Deus. Escuta, se Jesus salvou um homem como eu, um adolescente como eu, usou a minha vida e está usando a minha vida, vai usar a sua também. Hein? Se ele pegou o Marquinho de trás de um pé de bananeira, ninguém dava nada. Ele vai usar. Ele vai usar qualquer um que tiver o coração aberto. Ele vai te usar, e muito mais do que isso, ele vai falar para você quem você é, para que você não fique dando ouvido para aquilo que as pessoas querem que você seja. Está entendendo? Mas ele vai dizer para você o que você é. Então, querido, pega essa palavra aqui hoje, sai daqui hoje, vai embora hoje, mas vai dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo para mim não ficar andando com crise de identidade. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber quem está comigo. Eu tenho que saber quem que eu estou servindo. Que eu não vou ficar negociando com o diabo. Eu não vou ficar uma hora aqui, outra hora ali. Não! Até porque Jesus disse que reino dividido não prospera. Ou você serve a Deus, ou você serve Baal. Ou você serve Mamom. E eu já tomei a decisão, porque eu sei em quem eu tenho acreditado. Saia daqui hoje assim, sabendo que luta você vai ter, mas sem crise, sem problema. A vitória também vai ser sua. Deus vai te dar a vitória. A luta é apenas um pretexto para a grande vitória que Deus vai te entregar. Não existe vitória sem luta. Não existe, né? A porta está fechada, mas a chave está na mão de Jesus. E se você agrada o coração de Deus, Deus vai abrir a porta, e a porta que ele abrir, ninguém vai fechar na sua vida. Ninguém, ninguém. Ah, pastor, mas tem macumbeiro no pedaço, e daí? Ah, pastor, tem bruxo no pedaço, e daí? Tem feiticeiro. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Diga assim: eu posso. Todas as coisas. Naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus. Você pode tudo, 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 tudo. Se alguém decretar assim para você: você não tem jeito. Você, ó, já era. Não. Você pode. Você pode. Com Deus, você pode. Pode mesmo. Eu uso como exemplo a minha irmã, a Neuzinha também. Sabe, chegou na igreja, irmãos, eu fui buscar essa minha irmã na rodoviária. Há uns 10 anos atrás. 10 anos atrás, lá na rodoviária Tietê. Estava morando lá em Curitiba. Primeiro casamento dela frustrado, juntou-se com uma outra pessoa, essa pessoa só explorou a minha irmã, que a minha irmã sempre foi uma mulher guerreira, de trabalhar. Graças a Deus, na minha casa, na minha família, todo mundo trabalha, trabalha mesmo. E essa minha irmã é um exemplo de trabalho, sempre trabalhou, nunca teve medo de trabalhar, sempre mexeu com costura. O camarada se aproveitou dela. Sabe, gente, a gente pode sofrer menos se a gente ouvir Deus, se a gente se entregar a Deus, se a gente deixar Deus conduzir a nossa vida. Se a gente não faz isso, olha, a gente paga um preço alto. Mas ainda bem que a misericórdia de Deus não tem fim, né? E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Aí, olha, camarada saindo com outra mulher, sabe? E aí deu um rolo lá, minha irmã veio embora. Acabou com a vida dela, pegou as malas dela, veio embora. Deixou tudo lá. Deixou máquina, deixou fábrica. Tinha uma fabriquinha lá, deixou tudo. Tudo com ele lá. Às vezes é melhor você perder agora, para você ganhar lá na frente. Nem sempre você dá uns dois passos para trás, quer dizer que você está andando para trás, irmão. Às vezes Deus permite que você dá uns passinhos para trás. Sabe para quê? Para você pegar impulso, ó. Pular. Tá entendendo? O que você tá fazendo aqui, meu filho? Pera aí, chegou antes da hora. Quem já foi numa festa? Mas quem chegou na festa antes da festa começar? É terrível, gente. O camarada chega lá segurando 3, 4 filhos. Bora, gente, chegamos. Tô arrumando as mesas, colocando as toalhas, cortando as, fazendo os arranjos. Pois não, nós viemos pra festa. Mas a festa não é agora, não. Né? O noivo ainda vai chegar. Não, mas nós somos prevenidos. Pelo amor de Deus. Mesma coisa, pra você chegar lá no céu, o que você tá fazendo aqui? Ué, mas não era pra estar aqui agora? Não, chegou antes do tempo. E agora? Agora fica ali sentado num canto lá. Né? Fica batendo papo com aquele anjo ali até Jesus voltar. Ô, Senhor da glória. Aí a Neuzinha, fui buscar ela. Quando eu peguei a Neuza na rodoviária, chorando, irmão. Oh, meu irmão, eu quero servir o Deus que você serve. Tá vendo como a luta é bom? O cara não vem pelo amor, ele vem assim, ó, que nem o peixe no anzol. Não vem pela, né? Vem. Você quer servir ao Deus que eu sirvo? Tá bom. A igreja tá lá e tal. Vamos olhar de culto. Firmou. Eu falei, olha, eu quero ver para crer, né? Agora eu falei, eu vou dar uma de Tomé. Não é que firmou. Aí, veja só. Veja bem. Eu vou sair a vereadora em Poá. Falei, mas Neuza, você vai sair nesse negócio. Mas Deus tem promessa na minha vida. Então vai, minha filha. 20 votos. Eu falei, mas Neuza, pelo amor de Deus. Falei, não, meu irmão. Pode rir à vontade. Mas não. Aí veio a outra. Saiu de novo. 32 votos, ó. Aumentou. Quarta série. E ela falou assim, ó. Se pensaram que eu tô morta, pode mandar o recado que eu tô viva. E mais viva do que nunca. Foi fazer supletivo, terminou o ginásio. Né? É o fundamental que fala? Como é que é? Agora mudou tudo, né? Até a oitava série, o que que é? É o fundamental. Terminou o fundamental, aí fez o ensino médio. Terminou o terceiro, mano. Olha! Fez uma escovona no cabelo, jogou para trás, terminei o terceiro. O ensino médio, irmão. Meu, já tá terminando a faculdade, gente. Lá na Castelo, lá, ó. Mais 2 semestres aí, ué, 3 termina. Caramba, serviço social, ó. 50 e tantos anos nas costas. Quem disse que o futuro dela estava perdido? Irmão, quando Deus tem promessa na sua vida, vai! Já estou até vendo ela assim. Com a beca. Se formando. Que ela fala assim, você vendo? Já tô, não vejo a hora, vai chegar. Tá chegando o dia, tá chegando a hora do inimigo cair e as suas obras terem fim para sempre. Ó, irmão, vai chegar a hora que ela vai levantar o caneco e vai dizer aí, ó, não falei que o Senhor é comigo? Tá entendendo? A gente não tem que achar que não tem mais jeito, acabou, vou morrer assim. E aí, irmão? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Gabriela.
Você não é Gabriela. Você pode ter nascido que nem eu. Nasci lá no morro, nas favelas da Brasilândia. Eu e todos meus 9 irmãos, lá na Brasilândia. Nos barracão, saudosa maloca, maloca querida, din, din, onde nós passemos dia feliz de nossa vida.
Ô, oh, você pode ter comido serraia, cambuquira e taioba igual nós comemos. Polenta com café, farinha com açúcar. Mas Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. Você pode ter nascido assim, crescido assim, mas não vai morrer assim não.
Oh, glória! Não vai morrer desse jeito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe por que quando Deus fala, irmão? Olha, esses dias eu estava deitado lá em casa, já de madrugada, eu acho que 1h, batendo papo com a pastora, nós dois deitados na cama, é que gostoso. E ela dizia assim, olha, quando eu casei com você, realmente eu te amava, viu? Eu falei, é mesmo? Ela é, porque olha, a gente olhar para você e dizer, meu Deus. Deixa eu beber até a aguinha, né? Ela dizia assim, meu Deus, não é possível. Que eu casei com um camarada que não tem visão. Meu Deus, não dá. Ela falou para mim, eu não sabia. Quantas vezes eu me ajoelhei na cama, orando por você, orando. Eu falei, e aí? Ah, eu cansei de orar. Você cansou de orar? Cansei de orar, parei de orar. Falei, não tem mais jeito. Quando eu paro de orar, Deus começa a trabalhar na tua vida. Olha! Eu falei, é mesmo? É. Por isso que eu digo assim, não esquenta a cabeça. Ora, entrega na mão do Senhor e espera. Porque foi assim que Deus fez comigo. É mesmo? Falei, puxa vida, que legal. Que bom. Que bom. Confia no Senhor. Você não pode mudar ninguém, mas Deus pode mudar. Você não pode mudar a história de uma pessoa, mas Jesus pode, aliás, ele morreu para mudar nossas histórias. Amém? Amém. Olha para o seu irmão e diga, sem crise. Sem crise. De novo, sem crise. Sem crise. Qual é o tema da mensagem? Sem crise. Qual é o tema da mensagem? Sem crise.